O Natal é um momento de alegria, de diversão para muitas pessoas. No entanto, existem pessoas, e elas não são poucas, que experimentam uma certa tristeza, uma melancolia nesta data. Por que será que isso acontece? Por que algumas pessoas não gostam desse período natalino, se sentem meio mal durante esse momento do ano? É sobre isso esse vídeo de hoje. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os possíveis motivos que levam algumas pessoas a ficarem mal durante esse período natalino. Uma primeira hipótese para a gente explicar por que isso acontece tem a ver com a família. Tradicionalmente, como é que nós comemoramos o Natal? Tradicionalmente, nós nos reunimos em família para fazer a tradicional ceia de Natal. E aí é que surge o problema. Nem todas as pessoas têm boas relações com os seus familiares. As famílias frequentemente são fonte de traumas, de vínculos doentios, de vínculos que causam sofrimento. Quando você chega num momento do ano em que o ambiente cultural no qual você se encontra estimula você, encoraja você a se reunir com a sua família e diz, olha, esse é o momento em que você deve se reunir com seus familiares para celebrar essa festividade, você pode acabar sentindo angústia, pode acabar sentindo tristeza, porque você percebe que você não está, digamos, à altura daquilo que está sendo exigido pela cultura. Nas propagandas que geralmente são veiculadas nesse período natalino, o que nós vemos são famílias felizes. Muitas pessoas ao redor de uma mesa, compartilhando comida, pessoas dando risada, sorrindo, aquelas musiquinhas emocionantes. Então você tem todo um ambiente cultural que está dizendo para você basicamente o seguinte, olha, a maneira certa de passar por essa festividade, a maneira certa de viver esse momento é curtindo com a sua família, interagindo de forma positiva com a sua família. E nem sempre isso é possível. Há pessoas que não têm bons relacionamentos com seus familiares, tanto com a família extensa, tios, primos, avós, quanto até mesmo com a família nuclear. Há pessoas que não têm boas relações com seus pais, com seus irmãos. Além disso, existem pessoas que não têm mais contato com os seus familiares, um contato presencial, pessoas que estão distantes fisicamente das suas famílias. Há pessoas que perderam os seus familiares, que não têm mais pai e mãe. Há pessoas que, quando eram crianças, tinham ótimas relações com seus familiares, mas hoje já não têm mais. Em função das circunstâncias da vida, a gente briga, a gente se desentende, a gente discute com as pessoas e vínculos podem ser rompidos. Então, de repente, você tinha uma ótima relação com seus pais na infância, na adolescência e hoje você não tem mais. Então, existem várias circunstâncias naturais da vida que podem acontecer na existência de todo mundo que fazem com que a gente não possa viver aquele ideal apresentado nas propagandas, apresentado nos programas de televisão, aquele ideal de uma família feliz, todo mundo comendo junto, rindo, se divertindo. E muitas pessoas acabam se sentindo mal, acabam se sentindo tristes, melancólicas, justamente por se sentirem aquém desse suposto ideal. Infelizmente, o que a nossa cultura, pelo menos até o momento, diz, não é assim. Comemore o Natal do seu jeito. Viva o Natal do jeito que você quiser. Não necessariamente ao lado dos seus familiares. Faça aí a sua comemoração individual, apenas com o seu cônjuge. Viva o Natal do jeito que você quiser. O que a cultura diz não é isso. O que a cultura nos diz, principalmente através das propagandas de televisão, através dos programas de televisão e também, hoje em dia, também através da internet, o que a nossa cultura nos diz é o jeito certo de comemorar o Natal é em torno de uma mesa com muitos familiares e todo mundo feliz da vida, se dando muito bem. E aí, quem não consegue estar à altura desse ideal transmitido pela cultura pode acabar sofrendo. Essas pessoas podem acabar se sentindo insuficientes, erradas. Então eu diria que essa é uma das principais razões que levam várias pessoas a se sentirem mal durante o período natalino. Uma segunda hipótese que eu elencaria aqui tem a ver com a infância. O Natal está muito associado à infância. Eu não sei se você já reparou isso. Nós temos a figura do Papai Noel, essa figura fictícia, cuja história é de que vem à meia-noite para entregar presentes para as crianças. As crianças ficam ansiosas para a chegada do Natal, para saberem quais os presentes que elas ganharam naquela data. Então, geralmente, o Natal é um período de muita felicidade para as crianças. Raramente, muito raramente, eu pessoalmente nunca vi uma criança ficar triste na época do Natal. Uma criança ficar com esse mal-estar, com essa angústia, com essa sensação meio melancólica. Eu nunca vi uma criança experimentando isso. Porque o Natal, para a grande maioria das crianças, é um período de muita felicidade por conta justamente dos presentes. Então, o que pode acontecer? Quando você chega na idade adulta, você não está mais acreditando em Papai Noel, os presentes para você já não tem todo aquele encanto que tem para a criança. A criança experimenta um gozo, não só com o presente em si, mas com toda aquela situação de esperar a chegada da meia-noite, né? Tem muitas casas onde há essa tradição de esperar até a meia-noite para abrir os presentes. Então a criança fica naquele estado de excitação, esperando, e aí pega o presente, e aí tem a embalagem, tem aquele papel de presente que ela rasga, todo aquele momento ali, até encontrar o presente, todo aquele processo é fonte de muita satisfação para a criança. E quando a gente chega na adolescência, na idade adulta, a gente já não tem mais isso. A gente pode até continuar recebendo presentes por parte dos nossos familiares, mas não tem mais todo esse encanto, essa excitação que existe na vida da criança quando ela recebe os presentes. Nesse sentido, para o adulto, o Natal carrega esse elemento da perda. Já não é mais como era quando eu era criança. O Natal, quando eu era criança, era aquele momento mágico. Era aquele momento tão aguardado durante o ano inteiro, né? A criança, quando vai chegando ali dezembro, ela já começa a ficar naquela expectativa de qual presente ela vai ganhar. Isso já não existe mais na vida adulta. E aí isso pode servir como gatilho, como elemento evocador para tudo aquilo que a gente perdeu desde que a gente saiu da infância. De fato, gente, quando nós entramos na adolescência e, sobretudo, na vida adulta, nós temos vários ganhos. Nós ganhamos em autonomia, nós ganhamos em independência, nós ganhamos em liberdade. A vida adulta nos proporciona diversas novas possibilidades às quais a gente não tem acesso quando somos crianças. No entanto, a gente perde também. A gente perde muita coisa depois que a gente sai da infância. A gente perde aquele olhar cuidadoso que os pais geralmente, não são todos, mas geralmente têm sobre a criança. A gente perde aquela condescendência que os adultos têm com as crianças. Ah, isso é coisa de criança. Ah, é criança ainda, então não tem problema. A gente perde aquela paciência, aquela compreensão que o mundo adulto tem conosco quando nós somos crianças. E a gente perde também um pouco desse encantamento que a criança geralmente tem com a vida. Então a entrada na vida adulta traz vários ganhos, mas também significa perda. E há pessoas, gente, que olham para a vida adulta, que enxergam a vida adulta muito mais como perda do que como ganho. E aí no momento em que chega o Natal, e você começa a ver crianças à sua volta excitadas, super na expectativa de chegada daquele momento, de receber os presentes, na hora que você vê o encantamento das crianças com aquela data festiva, isso lembra para você que você perdeu esse encantamento, que você perdeu essa coisa mais excitante que é própria da criança em relação àquela data. E aí você se lembra das perdas que você teve quando você deixou de ser criança. E para muitas pessoas, infelizmente, a saudade, a nostalgia desse período encantador, desse período mágico que é a infância, acaba pesando mais do que o gozo, a satisfação com as possibilidades da vida adulta. Muitas pessoas, consciente ou inconscientemente, quando estão ali na mesa de Natal, na mesa da ceia, ficam pensando, nossa, como isso aqui era tão mais legal quando eu era criança. Como era tão mais divertido. E essa nostalgia acaba pesando tanto para essas pessoas que elas não conseguem curtir o que está acontecendo ali na vida adulta. E daí vem esse mal-estar, essa tristeza, essa sensação meio melancólica. Então você percebe que o Natal pode ser um grande gatilho, como está na moda dizer hoje em dia, para algumas questões emocionais muito difíceis, que atravessam a vida de muitas pessoas. Questões que, de repente, permanecem mais ou menos adormecidas o ano inteiro, mas quando chega essa data, uma data que está muito associada à família e à infância, são despertadas. São despertadas e a dor, a angústia, a tristeza associada a elas pode vir à tona e acabar atrapalhando a vivência desse momento, que poderia sim ser fonte de muita alegria, como é de fato para muitas pessoas. E aí, antes de passar para o momento jabá, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que é o Natal para você? Você fica nesse estado de tristeza, meio melancólico, meio angustiado? Ou para você é um período de muita felicidade, de muita alegria? Você adora o momento do Natal? Como é que é o seu Natal? Coloca aqui para mim nos comentários como é o Natal para você. Em 2022, eu gravei uma aula especial lá na Confraria Analítica, em que eu comento um artigo do Richard Sterba, que foi um psicanalista que se propôs a interpretar psicanaliticamente a festividade do Natal. E ele apresenta algumas hipóteses muito curiosas, muito interessantes, para a gente compreender o significado da figura do Papai Noel, por exemplo, numa perspectiva psicanalítica, porque no mito do Papai Noel há esse detalhe de que ele vem pela chaminé, qual é o significado daquele saco de presentes que ele possui. É um artigo muito interessante e eu acho que você vai gostar dessa aula. E se você quiser ter acesso a esta aula especificamente, e a todo o nosso acervo de mais de 300 horas de aulas, você precisa estar na Confraria Analítica. Caso você não saiba, a Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria, você tem acesso a todo o nosso acervo, mais de 300 horas de aulas, e a mais duas aulas inéditas toda semana. Para ter acesso à Confraria Analítica, você vai pagar apenas uma mensalidade no valor de R$ 49,99. Só isso, R$ 49,99 todo mês. Mas se você preferir, você já pode fazer um plano anual de assinatura pagando R$ 497. E aí você ganha duas mensalidades de graça e ainda leva dois bônus exclusivos, tá? Para ter mais informações sobre a Confraria, entender direitinho como ela funciona, é só você clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para você comprar esses dois livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Ah, e não perca! Em janeiro agora, janeiro de 2024, será lançado o meu terceiro e-book. O e-book Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você não pode perder. Fique ligado aqui no YouTube e nas outras redes sociais para que você não perca a data de lançamento. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário, sugira temas para os próximos vídeos. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Eu desejo um Feliz Natal para você e nós nos encontramos na semana que vem para mais um vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.